Bom dia a todas e a todos. Bom dia, doutora Cristina Mendonça, doutor Rodomarx, doutor Eduardo Dávila, doutor José Nias. Bom dia, doutor Etélio. Havendo quórum, declaro aberta a 22ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Aproveito também para saudar Verônica, Aline, Freitas Júnior, que está ali na retaguarda. E tem mais alguém? Não, só temos nós mesmos. Então vamos prosseguir aqui com a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da reunião, da 21ª reunião ordinária, que ocorreu no dia 10 de novembro de 2022. Como de praxe, essa ata foi encaminhada previamente a Vossas Excelências para análise, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Temos aqui, então, na sequência da ordem do dia, o item 2.1, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju, de entrância final objeto do edital 12/2022, firmado pelos promotores de justiça doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima, doutor José Lucas da Silva Góes, doutora Adriana Ribeiro Oliveira e doutora Thalita Cunegundes Fernandes da Silva. A relatoria compete a excelentíssima senhora conselheira relatora, doutora Maria Cristina Legami Silva Foz Mendonça, a quem nós passamos a palavra.
Bom dia a todos. Quero cumprimentá-los na pessoa do senhor procurador-geral, inaugurando aqui um novo mandato. E já tivemos a felicidade de comparecer à sua posse. Então vamos retomar nossos trabalhos agora com essa primeira reunião do Conselho de Superior do Ministério Público. Então eu passo imediatamente a cumprimentar todos os demais presentes, servidores, colegas conselheiros. Então vamos passar aqui ao relatório do edital, referente ao edital número 12/2022, que é o processo de remoção pelo critério de merecimento para a 2ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju, em trânsito final, regido pelo edital 12, publicado no Diário Oficial, edição 1606, de 19 de outubro de 2022, para o qual se inscreveram os promotores de justiça, doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima, que figura no 47º e 3º/5º, da 3ª/5ª parte da lista de antiguidade, doutor José Lucas da Silva Góes, que está na posição número 57 do 4º/5º, Adriana Ribeiro Oliveira, posição 59 do 4º/5º, e Thalita Cunegundes Fernandes da Silva, posição 62 do 4º/5º também, da lista de antiguidade. Os promotores de justiça, candidatos, instruíram seus pleitos com cópias de peças processuais, outros documentos concernentes às atividades desenvolvidas nas suas unidades ministeriais, e tudo foi anexado ao Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção, SERP, de maneira a atender às disposições previstas no artigo 3º da Resolução 5 de 2011. Todos declararam que seus respectivos serviços se encontravam atualizados, além de não terem dado causa injustificadamente ao adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. Foram cumpridas as demais formalidades, como a publicação da inscrição dos nomes dos candidatos e não havendo impugnações. Foi também encartada a lista anterior de remanescentes nos processos de remoção por critério de merecimento e interesse final e controle de consecutividade e alternância. A Escola Superior do Ministério Público apresentou relatórios individualizados referentes às participações e à frequência dos candidatos em cursos oficiais organizados pelo próprio órgão e outros por ele reconhecidos, referentes ao período de 1 ano anterior à data da publicação desse edital, tendo a promotora de justiça Carla Rocha Barreto Hora de Lima obtido 24 pontos, promotor José Lucas da Silva Góes, 0 pontos, a promotora de justiça Adriano Ribeiro Oliveira, 18 pontos, e por fim a promotora de justiça Thalita Cunegundes Fernandes da Silva, 12 pontos nesse quesito. Corregedoria Geral do Ministério Público juntou as informações necessárias à aferição do merecimento da promotora de justiça Carla Rocha Barreto Hora de Lima, que é a única que figura no 5º mais antigo da lista de antiguidade. Foram cumpridas todas as fases procedimentais sob o aspecto formal, não existem remanescentes anteriores. Na lista de consecutividade e alternância, também os promotores de justiça requerentes não figuraram em lista de merecimento após a última remoção na carreira. E, portanto, chegamos à conclusão que no presente pleito de remoção por merecimento, dentro do contexto das condições objetivas aferidas legalmente, somente a primeira candidata, que é a doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima, preencheu todos os requisitos e poderá ser habilitada, e por ser a única a figurar na terceira quinta parte da lista de antiguidade. Então ela encontra-se habilitada para a remoção por merecimento, objeto edital número 12/2022. E com isso eu concluo e devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente.
Obrigado, doutora Cristina. Então, a habilitação por figurar no quinto sucessivo, no quinto mais antigo, é a doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima, em discussão, em votação, então habilitada por unanimidade, e eu devolvo a palavra à Vossa Excelência, doutora, seguindo a ordem regimental para manifestação do merecimento.
É, nós temos aqui já o voto, né, em que fizemos referência aos predicados, à qualificação, aos serviços prestados pela doutora Carla Rocha Hora de Lima. E eu acho que todos nós conhecemos muito bem o trabalho dela. E eu acho que uma coisa a ser destacada é que ela, a maior prova disso é que ela atua atualmente como promotora, assessora da Corregedoria Geral, que é um destaque muito grande, é uma posição para a qual só são convidadas realmente promotores do mais alto grau de confiabilidade e de competência. Então ela vem exercendo essa função com muito sucesso. Ela já atuou muito na área da infância, se destacou, e ela apresentou vários documentos, né, várias ações civis, várias provas que se encontram no SERP e que também estão referidas aqui no nosso voto. Nos últimos 2 anos, como ela tem atuado na corregedoria, então a gente não faz referência ao total de processos, procedimentos movimentados, mas no período anterior ela realmente teve também uma ótima atuação. E ela foi submetida à correição pela última vez à frente da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Estância em 2016, obtendo um conceito geral ótimo. E eu gostaria de mencionar também que ela recebeu, estou procurando aqui, ela recebeu uma comenda, não foi? Da Câmara de Vereadores e título de cidadania. Quando atuava o título honorífico de cidadania em instância. E a medalha Eufenísia Freire, pelos relevantes serviços públicos prestados ao município de Estância. Então, tudo isso, apesar de ser a única que está concorrendo nessa e a única habilitada, eu acho que é importante a gente ressaltar as qualidades da promotora que ora será, né, removida para esse outro posto também de grande importância, que é a 2ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar de Aracaju, em trânsito final. E com isso concluo votando na doutora Carla Rocha.
Obrigado, doutora Cristina Mendonça. Doutor Rodomarques, por favor.
Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente deste Conselho Superior do Ministério Público, doutor Manuel Cabral Machado Neto, quero aqui na esteira da minha antecessora também desejar e renovar a Vossa Excelência sucesso nesse novo biênio à frente da nossa instituição. Em nome de quem também saúdo os demais conselheiros, eminente promotor de justiça, doutor Etélio Prado de Carvalho Júnior, secretário-geral do Ministério Público e secretário deste conselho, meus cumprimentos também. Estendo a minha saudação às servidoras
e servidores que aqui se encontram dando suporte para a realização desta reunião. Senhores conselheiros, também tenho um voto denso por escrito e tentarei, eminentes conselheiros, sintetizá-lo. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a 2ª Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar de Aracaju, de entrância final, regido pelo edital número 12/2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, edição número 1606, datado 19 de outubro de 2022, em que houve 4 inscrições na seguinte ordem. Doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima, figurante do 3º-5º, Dr. José Lucas da Silva Góes, ocupante do 4º-5º, Doutora Adriana Ribeiro Oliveira, figurante do 4º-5º, e a doutora Thalita Cunegundes Fernandes da Silva, ocupante do 4º-5º. A excelentíssima conselheira relatora, doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, após examinar os documentos encartados nos autos e analisar a regularidade procedimental de todos os atos praticados, apresentou o relatório, concluindo pela habilitação da única promotora de justiça, doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima. A candidata promotora de justiça Carla Rocha Barreto Hora de Lima ingressou na carreira do Ministério Público de Sergipe em 1º de agosto de 2005. Atualmente, é promotora de justiça assessora da Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe e ocupa a 47ª posição na lista de antiguidade, integrando o 3º-5º mais antigo, não tendo sido removida por permuta no período de 2 anos anteriores à elaboração da lista. Segundo o relatório de fase instrutória complementar elaborado pela Corregedoria Geral, a promotora de justiça cumpriu suas obrigações funcionais relativas às comunicações obrigatórias, não sofreu punição disciplinar no ano anterior ao requerimento de remoção, exerceu cargos de procuradora de justiça, secretária-geral de assessora do Procurador-Geral de Justiça e atualmente de promotora de justiça, assessora da Corregedoria-Geral do nosso Ministério Público. Recebeu, como bem dito pela relatora doutora Cristina Mendonça, condecoração pelos relevantes serviços públicos realizados enquanto promotora de justiça na comarca de Estância. Destaco aqui a sua atuação extremamente diligente em demandas com relevância social, a exemplo do ajuizamento de ações civis públicas na promotoria de Estância e, em especial, no âmbito da proteção dos direitos das crianças e adolescentes em situação de risco, bem como ações de improbidade administrativa. Em sendo assim, senhores conselheiros, voto pela indicação da promotora de justiça, doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima, na lista de merecimento para remoção na 2ª Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar de Aracaju, porquanto a candidata preenche não só os requisitos objetivos, como também os subjetivos. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, doutor Rodomarques, doutor Josenias.
Bom dia a todos. Desejo cumprimentar o eminente colega Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral Machado Neto, a que, como disse a doutora Cristina, nós temos a honra de tê-lo à frente da instituição, depois da recondução, da qual não tive a oportunidade de participar. Queria muito, mas infelizmente fiquei preso lá depois, antes da penitenciária de o Copecan, e o protesto era aqui, e eu estava lá sem condição nem de ir para frente nem para trás. passo o horário, mas eu gostaria muito de estar presente. Já fiz os cumprimentos via Zap e rogo a Deus, doutor Machado, que ajude nessa nova, no início dessa nova missão. Porque eu sei dirigir uma instituição da grandiosidade do Ministério Público Sergipano é algo, uma tarefa bastante difícil, com tantos interesses, mas Vossa Excelência, com a ajuda do Todo-Poderoso Deus Criador, lhe dá luz, orientação para dirimir todas as demandas e terminar o mandato de forma auspiciosa e cumprindo aquilo que prometeu perante o colegiado ao tomar a sua posse e perante a sociedade sergipana. Meus parabéns e desejo um bom início dessa nova gestão, na nossa fase de gestão. Quanto à doutora Carla, eu me sinto muito à vontade para votar, né? A doutora Carla, desde 2005, eu tive o privilégio de compartilhar. Nós trabalhávamos juntos, eu titular na primeira promotoria de instância e ela na segunda. Nós, em 2005 e 2007, quis que Deus que eu viesse para cá, embora alguém digam que foi um aborto, mas eu considero que esse aborto foi promovido por Deus. E aqui estou eu. Então, a doutora Carla, conforme os que me antecederam votaram, na verdade, é uma promotora compromissada com o Ministério Público. Ela, durante o período todo que trabalhamos juntos, ela só tinha, e eu verificava, um único posicionamento: defender essa instituição, mostrar para a sociedade que o Ministério Público existia e que precisava, e que os serviços sempre estiveram postos a serviço do povo de Estância. E tanto é verdade que o trabalho dela foi reconhecido, recebeu o título de cidadã estanciana, é a minha conterrânea, e também uma medalha de honra que recebem poucas pessoas de valor, da professora Felícia Freire, que é estanciana. Esse galardão é concedido a pessoas que realmente prestaram serviços valiosos para a comunidade estanciana. Não é qualquer uma pessoa que recebe. Então, ela, pelo seu mérito, pelo seu compromisso com o Ministério Público e a sociedade, ela recebeu meritoriamente esse galardão. E não somente isso, a sociedade de Estância sempre se sentiu prestigiada com o trabalho da doutora Carla, tanto quando ela defendia os interesses dos direitos da criança e do adolescente, os direitos do idoso e também da pessoa com deficiência, e direitos humanos em geral, porque naquela época a gente fazia quase tudo, né? Atendia o povo para tudo, né? Nós não tínhamos defensoria pública, então nós éramos tudo. Nós fazíamos a clínica geral. E naquela época, realmente, não estamos dizendo que hoje não se trabalha, mas naquela época o trabalho era, não tínhamos defensora pública, então o povo só nos via.
Nem tinha assessoria.
Nem tínhamos assessoria. Então a assessoria era aquela pessoa que era requisita, que o município nos dava, mas não tinha nenhuma formação de direito, apenas nos ajudava, e era muito bem-vinda a ajuda, porque eles fizeram muito também para nos ajudar nessa parte. Então a doutora Carla, ela na probidade administrativa, ela sempre buscou a probidade, e combatendo a improbidade, buscava a probidade dos negócios, da atuação da gestão pública. Então, eu tenho um denso voto também aqui, como os colegas já mencionaram. Ela também quando foi promotora eleitoral, fez um excelente trabalho, sempre se posicionando de forma aquém dos partidos, mas de forma
legal, dentro da legalidade. Independente de que partido ou lado, isso que o Ministério Público não pode ter, ela sempre primou por isso. Ajuizou várias ações, expediu várias recomendações, que à época eu me recordo. Eu me recordo presencialmente, porque eu estava participando do dia a dia. Então, uma promotora bastante produtiva, com peças que foram anexadas, com redação primorosa. Tive a oportunidade de fazer a correção no ano, que ela é a única que está aqui postada, era a época que eu estava corregedor, e ela recebeu realmente o conceito ótimo por merecer esse conceito. Uma candidata que prestimosa com os colegas e também com o povo. Nunca deixou as pessoas ficarem sem o devido atendimento. Porque, diferente de alguns, deixam o povo para ser atendido por assessores, ela nunca fez isso. Ela sempre esteve lá atendendo pessoalmente. E teve uma época que ela esteve doente, assim, com problema de... Na época da gestão da doutora Cristina, e ela passou um tempo fora, mas quando voltou e assumiu as ações de probidade, e ela assumiu com muita interesse e vontade. Então, senhores, é uma promotora proativa, ela sempre realizou algo para que tivesse impacto social positivo no lugar que ela atuava. Isso é demonstrado por todos. Participou do primeiro encontro do planejamento estratégico. Eu me recordo que o primeiro encontro para a construção do novo planejamento estratégico do Ministério Público de Sergipe, ela participou proativamente. Então, é muito importante, porque naquela época, quando houve o primeiro encontro para a construção do planejamento estratégico, foi na gestão da doutora Cristina, eu tive a honra de estar à frente desse trabalho do planejamento estratégico, e estivemos todos lá. Nós estávamos em algo que a gente nunca conheceu. Todo mundo nunca tinha ouvido falar o que era um planejamento estratégico, como planejar as estratégias de uma instituição tão grandiosa como essa. E eu era, como todos, neófito. Mas então todos nós participamos, éramos neófitos. Então tivemos o primeiro, porque era uma exigência do Conselho Nacional, e a gente precisava construir e costurar. Mas, e conseguimos com a participação, é lógico, dos colegas. Todos participaram. Foi uma construção com todos participando. Hoje é algo bem diferente. Hoje nós temos pessoas que compreendem profundamente dessa gestão de planejamento estratégico. Muito mais fácil hoje. Então, eu voto com muita honra e com muito até um vigor e entusiasmo no nome da doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima, que tem acompanhado o trabalho dela na corregedoria. Tem sido um trabalho de excelência. Eu tenho presenciado a análise que se faz dos procedimentos ponto a ponto daqueles que são selecionados, e vejo o quanto o trabalho tem sido desenvolvido por excelência. É assim que eu voto. Muito obrigado. Desculpe porque me delonguei. Mas ela, por ser minha colega mais próxima, porque trabalhei junto com ela, eu precisava fazer esse registro.
Imagina, doutor Josenias. Obrigado, doutor Josenias. Passa a palavra agora ao excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes.
Bom dia a todos. Saúdo aos colegas na pessoa do Procurador-Geral, a quem renovo meus cumprimentos em razão da sua recondução. Obrigado. E já o parabenizei na solenidade de segunda-feira, mas... desejo sucesso nessa sua segunda gestão, né? Prolongamento da primeira gestão, na verdade, né? Já que não houve interrupção nem solução de continuidade. Cumprimento a todos da Secretaria-Geral, na pessoa do secretário, doutor Etélio. Como anunciado pelo Procurador-Geral, trata-se do pedido de remoção pelo critério de merecimento para a vaga da 2ª Promotoria de Violência Doméstica de Aracaju, onde concorre apenas a doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima. Eu não quero me alongar e me tornar repetitivo para traçar, como fez com perfeição o doutor José Nias, toda a carreira da doutora Carla. Mas quero, efetivamente, dar o meu, não só o voto, mas o meu testemunho, na verdade, do período que a doutora Carla me assessorou, tanto na Procuradoria-Geral, como agora na Corregedoria. A doutora Carla foi, em verdade, o esteio de toda a minha assessoria. E ali eu constatei o que já tinha divisado épocas atrás, da extrema competência da doutora Carla e o extremo equilíbrio, que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje em todas as ações. Não é questão só do Ministério Público, em todos os ramos de atividade humana, a gente ter pessoas equilibradas, profundamente equilibradas, que lhe tragam, principalmente no caso do assessorado, né, bons conselhos e bons rumos a serem traçados. E a doutora Carla tem esse perfil de uma pessoa extremamente equilibrada e muitíssimo preparada no sentido jurídico, e que me trouxe realmente essa assessoria de uma maneira muito qualificada e forte. E hoje eu posso dizer com toda tranquilidade que Carla é, na Corregedoria, meus pés, mãos, braços e, enfim, tudo que a gente possa ter de bom, junto, claro, que com toda a equipe da Corregedoria, que é de excelência. Não tem outra palavra a melhor definir a assessoria da Corregedoria, e que Carla realmente prestou essa colaboração em trabalhos extremamente difíceis. Eu recordo aqui, inclusive, quando nós fizemos a revisão do regimento interno da Corregedoria, que foi um trabalho de, sei lá, 6, 7 meses, e 7 meses depois ainda encontramos alguma coisa que pudesse ser aperfeiçoada. A Comissão de Assuntos Institucionais ainda trouxe outras coisas, outros aperfeiçoamentos ao regimento, mas foi um trabalho de um valor muito grande e de uma importância e de uma sensibilidade jurídica que foi muito exigida, não só do corregedor, mas principalmente de toda a assessoria. Então, eu gostaria apenas de não só votar, mas trazer esse testemunho de um profissional, em relação à conduta de um profissional de extremamente qualificado, como é a doutora Carla. E por isso mesmo, além das razões já externadas por todos os colegas, voto na doutora Carla para esta remoção para uma promotoria de um assunto extremamente delicado também, e que com certeza o perfil e o equilíbrio dela vai contribuir, e muito.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu também confirmo o meu voto na candidata doutora Carla Rocha. Votando por último, também incorporo todos os dizeres aqui dos que me antecederam. Ressaltar aqui, como doutora Cristina Tordo Marques, doutor José Nias e doutor Eduardo Dávila mencionaram as ações civis públicas, mencionaram a atuação na corregedoria, na assessoria. Doutor José Nias pôde dar um testemunho da presença, de trabalhado ao lado dela, mostrando inclusive esse lado tão importante do atendimento, né, que a gente fica muito focado porque salta aos olhos a qualidade técnica, mas essa qualidade também do atendimento, que é muito importante, que eu sempre costumo dizer que é a legitimidade consolida-se do Ministério Público nesse atendimento. Eu queria então, para não ser repetitivo e complementar, né, se é que é possível, diante do destaque que foi dado, diante desse rico currículo, mas desse voto também que eu apresentei por escrito, no que se refere ao desempenho, produtividade e presteza nas manifestações processuais e atividades extrajudiciais, citar aqui que a colega oficiou em caráter de substituição em várias unidades ministeriais, além de exercer as funções de Secretaria-Geral do Ministério Público, Assessoria do Procurador-Geral de Justiça e Corregedor, como disse o Dr. Eduardo Dávila agora há pouco, atuou na Coordenadoria Recursal do Ministério Público, integrou o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, que é o CET, o Comitê Gestor de Segurança da Informação, o Comitê Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança Institucional, a Comissão Especial para a Criação e o Desenvolvimento do Novo PROERGE, que é o MP Extrajude, né, que está aí no forno, digamos assim, metaforicamente, e o Fórum Permanente de Resultados para a Sociedade, sendo também convocada para atuar em diversas procuradorias. Então, eu acho que cada um aqui no seu voto pode ressaltar um aspecto do rico currículo que a colega porta aqui na instituição, de modo que é uma decisão, além de ser a única habilitada, mas é uma decisão muito fácil e tranquila, porque a colega construiu, nesses quase 20 anos de instituição, essa história que permite dizer que está realmente com merecimento para, por unanimidade, pelo Conselho Superior assim reconhecido, por merecimento, ser removida, como de fato proclama o resultado, para a 2ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aracaju, de entrância final, objeto do edital 12/2022. Então, a doutora Carla Rocha Barreto Hora de Lima é a removida por unanimidade. A secretaria para fazer os atos de estilo e abrir, consequentemente, a vaga na sequência. O item 2.2, nós temos a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 1ª Promotoria de Justiça Criminal do Lagarto, de entrância final, que é objeto do edital 13/2022, firmado pelos promotores de justiça, aqui ainda está escrito, Dr. Antônio Carlos Nascimento Santos e doutora Luciana Duarte Sobral. Eu passo a palavra então ao excelentíssimo senhor corregedor para a sua manifestação. Está aqui.
Chegou lá. Renovo os cumprimentos. Trata-se, como anunciado pelo Procurador-Geral, do pedido de remoção pelo critério de antiguidade para a promotoria, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal do Lagarto. Inicialmente inscritos os doutores Antônio Carlos Nascimento Santos e doutora Luciana Duarte Sobral. Porém, com o pedido de desistência formulado pelo doutor Antônio Carlos, remanesce como requerente a doutora Luciana Duarte Sobral. A doutora Luciana tomou posse no Ministério Público no dia 16/11/2010, na qualidade de promotora de justiça substituta, sendo titularizada, posteriormente, em 2013, na Promotoria de Justiça de Arauá. Recentemente, titulariza a 1ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, onde ali desenvolve um trabalho de qualidade, citando como exemplo o recebimento no período de um ano de cerca de 3.400 processos, sendo esses plenamente devolvidos no mesmo período, com um saldo remanescente nesse período de observação de zero. Tem sob a sua presidência alguns procedimentos de notável importância, no sentido procedimentos extrajudiciais, e que vêm sendo conduzidos com todo cuidado e profissionalismo, tanto que na correição realizada na 1ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, recentemente, no dia 6/9/2022, obteve o conceito ótimo. A doutora Luciana também, além de cumprir todos os requisitos de apresentação de relatórios, obteve também um elogio, especificamente proferido pelo Procurador da República e coordenador do GAECO do MPF do Rio de Janeiro, Dr. Eduardo Ribeiro Gomes Alhaj, em razão dos relevantes serviços prestados como membro auxiliar da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, que foi extinta em 31 de março de 2021. Essas são as informações da Corregedoria para a remoção da doutora Luciana para a promotoria, a primeira promotoria criminal de Lagarto.
Obrigado, Eduardo. É uma remoção por antiguidade, né? Então está habilitada a colega, é a mais antiga, mas passa a palavra à doutora Cristina e na sequência os demais conselheiros para a manifestação.
Nós tínhamos aqui dois candidatos inscritos, né? Houve a desistência do doutor Antônio Carlos, então nós temos como candidata única a doutora Luciana Duarte Sobral, pertencente ao quinto, né? Número de ordem 83. Bom, doutora Luciana, todos nós conhecemos muito bem o perfil dela, e uma pessoa estudiosa, que tem apresentado alto rendimento e uma ênfase muito grande em capacitação, fez muitos cursos, atua bem em investigações e tem um perfil bem voltado para a área criminal. Então acho que essa remoção para a segunda vara criminal de Lagarto vai ser muito boa para ela e para a comunidade de Lagarto, onde ela poderá desempenhar com muita competência, que já é reconhecida de todos nós. Então, tratando-se de uma remoção por antiguidade, eu reitero coisas que já disse aqui em outras oportunidades a respeito da doutora Luciana, quando tratamos de remoções por merecimento e ela foi candidata. Então, voto com essas breves palavras, voto na doutora Luciana.
Obrigado, doutora Cristina. Doutor Max.
Renovando meus cumprimentos, quero aqui também encaminhar meu voto em favor da doutora Luciana, porquanto, como bem relatado pelo excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, a promotora Luciana tem tido uma atuação de excelência. Tive também a oportunidade de juntos compartilhar em algumas operações criminais aqui no nosso Ministério Público e percebi a atuação proativa, eficiente da doutora Luciana. Não serei repetitivo de aqui enaltecer o quanto já foi dito pelos colegas que me antecederam a excelência da atuação da doutora Luciana. Em sendo assim, senhor presidente, eu encaminho também o voto em favor, porquanto única candidata e a forma de antiguidade, em nome da doutora Luciana Duarte.
Obrigado, doutor Rodomar, doutor Josias.
Renovando os cumprimentos, hoje eu estou muito feliz porque os dois editais só tem gente top, né? De excelência e qualidade. São duas colegas, são mulheres, promotoras de justiça, com desempenho exemplar, que não tem nódoa, né? Nem mácula. São promotoras realmente top. Eu posso testemunhar a entrada da doutora Luciana, ainda na gestão da doutora Cristina Mendonça, no concurso que foi promovido na gestão da doutora Cristina Mendonça. Eu tive também a honra de participar da banca examinadora, na presidindo, porque a doutora Cristina se ausentou e me concedeu a oportunidade. Então, presenciei desde o início da entrada da doutora Luciana nesse Ministério Público, quando ela tomou posse no dia 16 de novembro de 2010. De lá para cá, ela foi a segunda colocada, nesse concurso. O primeiro colocado foi um rapaz que pediu desistência, ela era a segunda colocada. Muito competente, tem desse período do Ministério, que está no Ministério Público, desempenhando funções meritórias, como bem dito, foi dito no relatório de Sua Excelência o Corregedor-Geral, indo até o Rio de Janeiro, solicitada e requisitada, nas operações, como o doutor Rodomax também falou, que acompanhou na parte criminal. Então, é de excelência o trabalho desta moça, e a sociedade de Lagarto só tem o prestígio de recebê-la, ou a honorabilidade de recebê-la, porque vai ser uma promotoria que vai engrandecer a instituição. A instituição terá o seu nome honrado com a presença da doutora Luciana Duarte. Então, voto, assim, com todo esmero e ênfase dessa doutora, no nome da doutora Luciana. Muita satisfação, até.
Obrigado, doutor José Nias. Doutor Eduardo, quer complementar?
Apresentei apenas o relatório de habilitação, né? Mas, assim como os colegas também, voto na doutora Luciana por todas essas características também já ditas pelos colegas, e que fui testemunha ocular também da brilhante atuação que a colega teve enquanto compôs o GAECO aqui em Sergipe mesmo, né, com trabalhos de extrema qualidade e mostrando tanto demonstrou a qualidade do trabalho que foi convocada pelo Procurador-Geral da República na época. Já era, aliás, o doutor Aras, né, que a levou para compor o GAECO do MPF do Rio de Janeiro nos trabalhos lá da Lava Jato, versão carioca, né? Então voto na doutora Luciana também para a remoção.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu também pego emprestado todos os fundamentos apresentados aqui pelos colegas na votação sucessiva e voto também confirmando a remoção por unanimidade e por antiguidade da doutora Luciana Duarte Sobral para a primeira promotoria de justiça criminal de Lagarto, que a Secretaria-Geral emita os atos e abra a promotoria subsequente para fins de remoção. Item 2.3 da pauta, comunicação formulada através do ofício 564/2022 da Corregedoria Geral do Ministério Público, datada de 17 de novembro de 2022, da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, referente aos relatórios de correções ordinárias realizadas na Coordenadoria de Apoio aos Promotores Eleitorais, COAP, na Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, na Promotoria de Justiça de Poço Verde, na Primeira Promotoria de Justiça de Propriá, na Segunda Promotoria de Justiça de Propriá, na Primeira Procuradoria de Justiça e na Coordenadoria Geral do Ministério Público, bem como o relatório da correição extraordinária realizada na Promotoria de Justiça de Capela. Item 2.4, nós temos uma apreciação com o escopo de homologação da indicação da promotora de justiça doutora Suzy Mary de Carvalho Vieira para exercer as funções do cargo de procurador de justiça em substituição à excelentíssima senhora procuradora de justiça doutora Ana Cristina Souza Brandi, em razão de gozo de férias no período de 9 a 28 de janeiro de 2023. Em discussão, em votação, então está homologada a indicação por unanimidade. 2.5, nós temos as comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados, todos eles com amparo no artigo 46, parágrafo 1 da resolução número 8/2015.
Eu também.
Não, doutora Cristina,
eu não sei
então.
Se é o mesmo, nós temos uma certa coincidência, né, doutor
José Nias. Doutora Cristina, doutor José Nias, por favor.
Eu não sei se o procedimento que eu vou suscitar é o mesmo que despertou a atenção do doutor José Nias. Trata-se do 42.21.01.0075, proveniente de Lagarto.
Esse de Lagarto,
esse mesmo. É um procedimento, administrativo com características muito assim, mistas, onde se trataram inúmeros problemas pessoais de pessoas que foram atendidas ou houve omissão no atendimento e diversas deficiências começou com o hospital universitário, mas aquilo foi se estendendo, né, para várias, né, vários problemas de saúde. E o promotor que atualmente se ocupa desse procedimento, o doutor Adson, fez uma coisa interessante. Ele separou e está arquivando esse procedimento administrativo, abriu, instaurou várias notícias de fato para tratar apropriadamente de cada ação, porque havia muita coisa. O procedimento, para ter uma ideia, eu abri aqui, ele tem 1.216 páginas e é um procedimento administrativo. E, mas no meio disso, o doutor Adson pede que o conselho homologue ou não um termo de ajustamento.
É,
e é sobre isso que eu abri rapidamente aqui esse termo de ajustamento. E
é
me chamou...
sobre isso mesmo. Que não conselho homologar o TAC?
É, exato.
Na verdade, porque tem um TAC lá dentro.
Tem um TAC dentro do procedimento administrativo.
Eu queria saber se veio em autos apartados.
Não veio. Era
para
isso.
Que a gente pudesse analisar e homologar os termos do TAC.
Ou seja, eu acho que deveria ser distribuído para uma relatoria.
Exatamente,
porque a gente não pode homologar um TAC do qual a gente não tem nenhum conhecimento.
Não sabe.
De carona num procedimento administrativo. E rapidamente que eu abri aqui.
Mas aqui não dá para homologar TAC, não.
Pois é, está. Mas
ele,
é o pedido,
ele relata,
o pedido
ele pede
que o promotor
que seja,
faz.
Que seja seja distribuído para um relator para poder homologar o TAC.
É, exatamente.
Tem um TAC.
Ele encaminhou a homologação de TAC.
É.
Não foi?
Não, ele mandou tudo. Mandou tudo num pacote
tudo
só.
Junto.
Doutores, será que nós não poderíamos?
Não,
veja.
Me perdoe. É,
claro, doutor, fica à vontade.
Nesse sentido aí, o procedimento não está para comunicação.
É, porque ele está incluído como comunicação, exatamente.
Mas me permitam só uma coisa.
Pois não.
Me permitam e me corrijam, por favor, porque eu tenho essa dúvida. Com o TAC assinado pelo colega, não seria o caso dele abrir um novo procedimento administrativo e acompanhar a execução do TAC?
É, veja, como esse TAC não foi enviado para homologação.
Porque o TAC não foi enviado.
Não chegou a ser homologado.
Doutora, me permita, e precisa mandar um TAC para o conselho homologar?
Sim. Está lá dizendo, na resolução.
Precisa e tem que ser publicado, inclusive, tem que ser publicado, ele só entra em vigor depois da homologação, da publicação no Diário Oficial. E, olhando rapidamente o TAC, eu já olhei aqui no item 2.1.2, por exemplo, assumir o compromisso de requisitar a servidora pública estadual Regiane Brito Guimarães, professora de educação básica, matrícula tal, lotada na escola tal, para assumir a coordenação do programa. O Ministério Público faz um TAC para requisitar uma servidora específica para um cargo. Então acho que esse TAC precisa de uma revisão, de uma relatoria que possa examiná-lo.
Ele pede inclusive isso, porque esse TAC estava lá, ele encontrou esse TAC lá
perdido no meio do procedimento. E aí ele destrinchou. Já estava, já estava. Só que não foi encaminhado. Captou.
Pronto, você já sabe o que aconteceu. É isso mesmo. É uma
mistura de sarapatel.
Sarapatel mesmo.
No popular.
É uma brincadeira. Mas ele está tentando ajeitar.
Exatamente.
Na verdade, ele fez. Distribuiu várias notícias de fato, destrinchou para ele apurar isso aqui. E esses termos desse TAC.
Para ele saber se exige o cumprimento ou não, o primeiro passo é que haja homologação ou não.
De pauta como
sim.
Comunicação e distribui.
E distribui, é isso mesmo.
Do TAC.
Exatamente.
Ou não.
Exatamente.
É a minha sugestão também.
Esse embrólio todo fica
sim,
difícil.
Sim, sim. Não há como a gente
observar.
Né?
Para acompanhar.
Mas isso foi o contrário. Foi. Dentro do PA surgiu o TAC.
Na verdade, não foi feito isso. Foi o contrário, como você disse.
Tem um PA. É que eu acho que isso era um procedimento
PA,
preparatório que foi convertido em PA. Não é? Isso, acho que isso deve ser um
preparatório. Então vamos fazer assim, como está definido, como foi sugerido pelo senhor corregedor e está sendo acatado por unanimidade, nós tiramos de pauta. Esse item 42.21.01.0075 deixa de ser tira de pauta, não é comunicação, e faz uma distribuição para
não
que...
Não, é o 24.22.01.0103, né, não?
Também tem esse?
Eu acho que é 42.21.01.0075.
Foi esse que eu marquei, doutora Cristina.
Não, eu não vejo...
Ah, o senhor tem outro, doutor José Nias? É no mesmo...
E é esse?
É no mesmo...
É esse que a doutora Cristina está falando, meu Deus, eu tô falando.
Então, é esse que a doutora... É o segundo aí na sequência. Então nós tiramos de pauta e doutor Etélio faça a distribuição para fins de apreciação do TAC conforme decidido aqui pelo colegiado. Na sequência, nós temos o item 2.6, que são as comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. E aí nós temos dezenas deles, como é de praxe. E passamos então ao item 2.7, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções e arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e notícias de fato a seguir discriminados. Então vamos aqui para a nossa sequência, que tem o gabinete número 1, isso, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Josenias França do Nascimento. Nós temos aí, doutor Josenias, dos itens 1 a 6, Vossa Excelência manifestando-se em todos pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Passamos então para o gabinete número 2, que é conduzido pela excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. E nós temos os itens 7 a 12, doutora Cristina, a senhora manifestando-se pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos o item 13, onde Vossa Excelência se manifesta pela conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Só para efeito de registro, é lembrar que todos esses votos são previamente distribuídos e encaminhados a Vossas Excelências, que têm a oportunidade de fazer a análise prévia, dando então a oportunidade de nós darmos uma celeridade aqui na condução da sessão. Caso haja qualquer necessidade, é só levantar e apontar que nós paralisamos e discutimos o voto e a condução do procedimento. Passando agora, doutora, tinha alguma observação? A senhora quer? Doutora Conceição Figueiredo, se a senhora está servindo, que eu vou passar para o próximo.
É de 14 a 18, homologação.
Isso.
E uma homologação com remessa a outro
nós
órgão.
Nós temos isso.
Que é o item 19.
Isso. Nós temos duas conversões em diligência, doutora.
É.
Certo. Vocês têm. É o 21? É só para isso, doutora? É, a senhora quer. Isso. A senhora está.
Um procedimento bem, bem extenso, né? É, eu acho que eu vou. Eu não tive tempo, até não consegui ver, eu vi rapidamente que tinha uma assinatura dele, ele recebendo alguma coisa, então por segurança, ele foi diretor da Insub, então por segurança, eu já vou.
Por cautela, né?
Por cautela, vou me declarar impedida.
Impedimento, né, doutora? Então vamos lá, vamos passar então para os procedimentos do gabinete número 3, que são titularizados pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que nessa oportunidade está sendo substituída pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomax Nascimento. E eu indago a Vossa Excelência, doutor Rodomax, se esses votos que ela apresentou, se Vossa Excelência irá encampá-los.
Renovando os nossos cumprimentos, após análise e leitura dos procedimentos de 14 a 18, este conselheiro, na qualidade de substituto, examinou todos eles e encampamos na sua plenitude.
Então, estes procedimentos que foram então citados pelo exercício do Dr. Rodomax, do 14 ao 18, são todos pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 19, que é uma homologação com remessa para outro ramo. Vossa Excelência vai em sufraga?
De igual forma, Vossa Excelência, eu encampo também.
Então, desculpe, doutor Marques. Em discussão, em votação, homologado com remessa a outro ramo por unanimidade, nós temos os itens 20 e 21, já fazendo a secretaria o registro que no item 21 a doutora Cristina Mendonça ela apontou o seu impedimento, declarou o seu impedimento. Nós temos manifestações pela conversão em diligência, doutor Max. Em
discussão. Escrevemos todos, ambos.
Em discussão.
É porque eu tirei uma dúvida aqui, embora eu seja impedida. É que eu notei, é que aqui nunca, embora conste como conversão, aqui na ementa diz que é não arquivamento aqui, pelo não arquivamento.
A senhora pode olhar na parte...
É pelo não arquivamento, porque que é diligência.
Ela quis manter assim mesmo, né? Pronto.
É conversão e diligência, é a conclusão.
Possivelmente a senhora pode ter...
Mas há diligência, viu? A ser cumprida.
Promoção, né? Para ser possível. Não, deixa eu fazer uma coisa aqui, porque tal colaborou. Não, acho que eu tô abrindo. Será que eu tô abrindo outro?
Tem fisicamente aí, não tem?
Deixa eu ver se eu encontro. Voto pelo não arquivamento. No final ela diz voto pelo não arquivamento. Porque ao pedir conversão, ela tem que dizer quais são as diligências. E ela não disse, ela colocou não arquivamento. Dê uma olhadinha aí, assim, o que está aqui que eu encontrei.
Pela leitura que eu fiz, tem os itens da diligência.
A parte dispositiva, doutor, não esclarece, não?
Dê uma olhadinha, porque o que está junto no procedimento... Não, acho que ele é... São 10 páginas.
E a parte dispositiva do voto, doutora, não tem, não?
Não, ele pode... Não, aqui, é só para... Aqui, está aberto aqui. Aqui, pois bem. Ah, sim. Efetivo é avaliado sem probidade, decorrente. Mandar seu posto fim da vigência, ocorreu. Decorreu o prazo de 5 anos. Prescrição. Na outra administração, procedendo imediata publicação do edital. Ressarcimento ao erário. Descritível. Verifique nas ações de arquivamento. Partiu-se da premissa o fato que possíveis danos materiais seriam decorrentes da ausência da prestação de serviço. Tal situação não foi objeto de investigação, não existindo notícias a respeito. Não foi apontado qualquer indício de prejuízo. Nesse sentido, discordamos do desfecho do arquivamento, não coadunamos com a premissa de que não foram noticiados os fatos, isso porque... Parará. Portanto, ao revés, entendemos que foram noticiados fatos que possuem o condão de ensejar dano material ao erário, envolvendo ação de ressarcimento, direito imprescritível. Merecem ser objeto de investigação, dentro do exposto, considerando voto pelo não arquivamento do presente inquérito civil.
Foi retirado o papel.
Fique à vontade.
O que está faltando investigar, mas não deixou assim com todas as letras. Investigue isso, né? Merecem objeto de investigação. Mas não deixou
especificar. Envolvendo ação de ressarcimento de tipo prescritivo. Merecem ser objeto. Acho que ela quer que investigue o dano material. Não é isso?
Dá a entender é isso.
É. Bom, eu não sei se era interessante para o promotor não reclamar que retificasse, colocasse, assim, minha opinião, colocasse conversão em diligência, porque como está não arquivamento...
Doutora, que ficasse, não, eu encampo a sugestão.
Não ficar em dúvida, né?
Pois é, e nós encampamos na qualidade de substituto para não homologação, e sim conversão em diligência.
Não é isso? Porque está constando aí na pauta como conversão. Ela lançou como conversão.
A ementa.
E o finalzinho aqui, que está na homologação.
Ela disse que não queria. Não queria?
Mas a ementa, no final da ementa, era pela homologação. Então, eu acho que isso é tão claro. É um erro, um erro material.
Pode ser.
Um erro material, considerando que houve um erro material. É.
Não estou participando. Apenas eu estou preocupado que o promotor vai receber e vai talvez ficar perplexo. E também gera um problema para a secretaria se vai designar outro colega ou não. Não é?
Então, fica assim.
Porque se for não ativamente, tem que designar outro promotor.
Não é
isso?
Pronto, tá certo.
Mas
deixa
eu
encontrar, perfeito. Pronto. Então,
só porque como eu li procurando saber isso, aí eu percebi que havia essa incongruência.
Tá certo, doutora. Então, os itens 20 e 21, que o doutor Rodomax já manifestou aqui que irá encampar.
Com acolhimento das sugestões aqui deste conselho.
Perfeito, doutor Max. Então, são duas conversões em diligência.
Em diligência.
Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade, apenas ressaltando que a doutora Cristina está impedida para participar dessa apreciação.
Não
sou colegiado. Isso. Passando agora para o gabinete da Corregedoria Geral, nós temos as manifestações do excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Dos itens 22 a 28, suas manifestações são pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. O item 3 da pauta, nós temos as comunicações de decisões monocráticas, sem homologação, com amparo no assento número 16. Nós temos o procedimento número 1, que é o procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 49-2201-0022-21, que é uma comunicação feita pela excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. E nós temos também aqui, que são as comunicações de homologações monocráticas de arquivamento com base nos assentos 24505A. Não há nada mais a ser registrado na ordem do dia. Eu indago se alguém quer fazer alguma consideração final. Então, doutor Etélio.
Não, só lembrar da reunião extraordinária dia 1º de dezembro.
Pronto, doutor Etélio está lembrando que no dia 1º de dezembro de 2022 nós teremos excepcionalmente, tá aí porque é uma reunião extraordinária, é uma quinta, doutor, é isso sim. Uma reunião extraordinária, não é porque a princípio só teríamos daqui a 15 dias, mas será a última do ano, até porque na outra semana é feriado, que é dia 8 de dezembro, né, feriado de Nossa Senhora da Conceição. Né, então, não havendo mais nenhum registro a ser realizado, eu declaro encerrada a 22ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Bom dia a todos e muito obrigado.